Na Amazônia, os rios sempre foram um caminho. Caminho de gente, de alimentos, de conhecimentos. Mas nas últimas décadas, esses territórios têm sido transformados cada vez mais em rotas de mercadorias. A partir da instalação de dezenas de portos privados e uma série de intervenções no leito dos rios, obras de infraestrutura avançam sem diálogo com quem vive ali. Nesse episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre o que está acontecendo na Bacia do Tapajós, onde grandes empreendimentos ameaçam a vida de comunidades indígenas e ribeirinhas. Como é que está o cenário atual? Quais os impactos sobre quem vive na região? E quem está decidindo o futuro do Rio? Para essa conversa, estamos recebendo a Alessandra Munduruku, liderança do povo Munduruku, reconhecida internacionalmente por sua atuação na defesa dos territórios e dos direitos dos povos originários. A Alessandra tem no currículo aí pelo menos dois prêmios, né? O prêmio Goldman de meio ambiente de 2023, também chamado do Nobel do ambientalismo, e o Robert F. Kennedy, que é de direitos humanos. Alessandra, muito bem-vinda, grata por estar conosco.
Olá, meu povo, né? Que bom que eu acho que é muito importante a gente falar um pouco, Robson, sobre o que está acontecendo na nossa Amazônia em geral, mas também falar dos territórios indígenas, né? Principalmente os territórios que estão sendo afetados e futuramente ela vai ser mais afetada ainda por conta de vários projetos de morte sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados.
Alessandra, a gente tem aqui um estudo do Terra de Direitos, né, da organização, que mostra que houve mais do que dobrou o número de portos no Rio Tapajós. Saiu de 20 para mais de 40, sendo que desses, 18 é para escoamento de grãos, fertilizantes, agrotóxicos, e outros 14 são destinados a cargas perigosas como combustíveis. Como é que tem sido para vocês lidar com isso, né, com toda essa infraestrutura sendo montada tão próximo de vocês?
Olha, a gente tem que ser muito resistente, né, por tudo que está vindo e o que que está oferecendo. Muitas empresas, quando ela se instala, a primeira coisa que ela te oferece é migalhas, né, troca que você não possa mais falar, que você não possa ir para a luta, que você não possa falar deles, que vocês têm que falar sempre o bem deles, porque eles estão te pagando. E muitas vezes trocas, né? Pelo direito, pelo rio, pela floresta. Aqui no Tapajós, a gente percebeu que a gente está cada vez perdendo espaço, tanto no rio e tanto na floresta. No rio, quando eu era criança, a minha liberdade, assim, eu nunca imaginaria que hoje, 2025, eu estaria na luta. Nessa luta falando desses portos. Porque antigamente, quando não tinha portos, a gente vivia tão feliz demais. E a gente não sabia que a gente era feliz. Que a gente ia pescar, que a gente ia caçar, que a gente ia para a praia, que a gente se juntava com nossos primos, irmãos, ia para a beira do rio fazer a piracaia, ou pescar a noite toda para a gente trazer alimento para dentro de casa. E essa era uma diversão da gente. E a partir do momento que chegou aos portos, a gente percebeu muitas mudanças. Aonde a gente pisava com o nosso pé, com areia, virou só lama, né? Ficou muita lama por causa da hélice das balsas, né? Dos barcos que fazem. E ela começou a jogar muita lama nos nossos portos, né? Na beira do rio. E a gente percebeu que a gente também perdeu os lugares, espaço para pescar. Não só nós, até pescadores também que são da cidade, pescadores tradicionais, também perderam o seu espaço. E cada vez elas estão indo para um espaço que antigamente não era seu, que agora estão brigando com o espaço ali, até mesmo agora estão entrando dentro do território Saruê-Maibã, que antigamente não tinha pescadores, agora está enchendo de pescadores, muita rede para todo lado. E isso nos preocupa, né? Então a gente percebeu essa invasão, né? Não só dos portos, mas também invasão dos pescadores indo para os territórios indígenas, né? Brigar com a gente, não poder, você não pode pescar, que é meu lugar, onde eu estava, os portos me expulsaram, as empresas me expulsaram, e aonde tinha, tem, agora existem os portos, eram umas comunidades, né, que eles pescavam, eles caçavam, era um povo tradicional, eles foram expulsos para dar espaço para os portos, né? E essas pessoas que moravam antigamente, que foram morar na cidade, entraram em depressão. Muitos deles acabaram morrendo. Então, é tirar a vida tão tranquila para morar na cidade, você vai ter que comprar remédio, você vai ter que pagar água, você vai pagar energia, você vai comprar alimento, tudo se compra na cidade. Ou seja, aquele que ele vivia tão em paz, que comia da comida sem veneno, hoje, na beira do rio, os próprios peixes estão comendo agrotóxicos. Porque quando se vem as carretas carregadas de soja ou milho, ela também vem carregada de fertilizante. E aí, quando ela coloca dentro dos silos, das bargaças, ela sai muito pó, 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 que esses pó caem dentro do rio e os peixes começam a comer. E o cheiro do peixe, ela está muito diferente. Não é um cheiro pitiu, quando a gente vai pegar um peixe saudável, vai tratar, vai comer na hora. Hoje você pega um peixe na beira desses portos, ela está toda fedorenta, com outro cheiro. Um cheiro assim de podridão, né? Não é um podre, não é o pitiú do peixe que a gente está acostumado. Então, ela não vê só violências grandes, né? Que a gente vê as carretas aqui, por exemplo, aqui em Miritituba, muitos caminhoneiros acabam tendo contato com os de menores, né? Isso muitas vezes eles não dizem. Muitos usam droga, tem arma, né? Tem usa os menores, mas é isso, a gente não vê a fiscalização, porque é importante para eles a economia, né? É destruir, porque para ter porte precisa destruir, mas também precisa aumentar a plantação de soja e precisa construir uma ferrovia para carregar tonelada de soja e também precisa aprovar leis para facilitar essa passagem para chegar até aqui no Rio Tapajós. E o Rio Tapajós, de Itaituba a Santarém, ela tem hidrovia, que é o próprio estado do Pará, eles liberam a licença para as balsas de draga, para tirar aqueles, né, areias, banco de areia, porque na seca ela não consegue passar nenhuma bargaça, então elas precisam cavar e passar as bargaças. Mas futuramente ninguém vai passar, nem os barcos pequenos e muito menos a bargaça. Então, eles vão precisar destruir cachoeira, precisa destruir as praias, os beiçaros dos peixes, dos tracajá, né? Os beiçaros, ou destruir locais sagrados dos animais ou dos povos indígenas, para passar as bargaças da soja para porcos e galinhas, né, para a Europa, porque quem são consumidores que estão consumindo são pessoas da China, né, são da Europa, são dos Estados Unidos, que essa soja não é para nós, porque nós não plantamos soja, a gente não come soja. A gente gosta de plantar mandioca, macaxeira, cana, a gente gosta de plantar batata, abacaxi. A gente gosta de plantar várias frutas que a gente possa comer, consumir. Açaí, por exemplo, né? E agora a gente vê que esses portos que chegaram, eles trouxeram muita gente, mas também trouxeram a bagaça, né? A bagagem delas, a violência, né? Muitos desconhecidos, pessoas que querem terras para comprar, pessoas que acaba invadindo, fazendo grilagem de terra. Às vezes vem, não consegue emprego, eles vão para o garimpo, eles acabam, né, entrando nos territórios dos outros para garimpar. Quando pensa que não, lá virou um lugar para, né, para droga, para armas, para prostituição, para doença, até mesmo mercúrio. Isso tem tudo a ver com pessoas que vêm de fora, que vêm ficar na nossa região. Porque muitos vêm atrás de emprego, não conseguem, né? E às vezes vão todos para o garimpo invadir as nossas terras.
Alessandra, você traz um cenário para a gente que é um cenário caótico. As pessoas não têm noção. Quando vão discutir uma hidrovia, elas não têm noção do quais são os efeitos colaterais daquela hidrovia. Né? Você falou da briga por terra, da expulsão de pescadores tradicionais que começam a pressionar os territórios indígenas e áreas que antes não ocupavam, da expulsão desses povos tradicionais para as cidades, a questão da depressão, da prostituição, da droga, da violência física. Quer dizer, existe todo um cenário de efeito colateral que precisa ser considerado na indução desse desenvolvimento. Quer dizer, a hidrovia para quem? Né? Enquanto a gente não tem, às vezes, um porto para as crianças poder pegar o barco para ir na escola. Essa é a realidade, né?
Olha, quando se fala povos tradicionais, o governo vira as costas, né? As populações, o Estado, ele vira as costas. Mas quando tem um interesse, né, de destruir, por exemplo, construir uma usina hidrelétrica, ou fazer um petróleo, uma mineração, ou uma hidrovia, porque a hidrovia, ela não vai só explodir as cachoeiras que são casa dos peixes, né, que são aonde os peixes, todo mundo tem casa, né? Até os animais têm casa. Todos os animais onde nasce, ele cresce, ele voa, mas ele volta para aquele lugar, né? E então os animais também são desse jeito, ele acaba voltando, mas quando os animais saem, quando ele vai voltar para desovar, cadê as casas deles, né? Que já foi explodido para dar espaço para bargaça, né? O tal de desenvolvimento, e os peixes vão ficar rodando, rodando, acham um lugar e eles vão fazer o quê? Vão morrendo. E eles vão diminuindo, não tem como desovar. E aí os peixes vai começando a ter, né, a modificação dos peixes também, a vida dos peixes acaba mudando. E aí a hidrovia, quando se faz hidrovia, imagina só, explodir a cachoeira para passar a bargaça. Mas eles esqueceram que o mundo está esquentando, aquecimento global. E aí, como seca, né? Como é que a bargaça vai sair, que explodiram todo a cachoeira, todos os pedrão, e secou o rio? O que é que eles vão fazer? Eles vão construir usina hidrelétrica. Mas usina hidrelétrica, quando seca, ele faz o quê? Eles aumentam a energia, porque a hidrelétrica também seca, como é o caso de São Paulo, né? Às vezes eu vejo, ah, vamos economizar água, né? Porque tá seco, secou aqui as hidrelétricas, vai aumentar a energia. Na Amazônia também é do mesmo jeito, né? Vai secar, a hidrelétrica não vai resolver o problema do meio ambiente. Né, a hidrovia também não vai resolver o problema das bargaças, né? E nem as mineradoras, nem muito menos a hidrelétrica. Ou seja, eles estão destruindo a própria vida, né? A gente fala, o ser humano, eles usam as armas para si mesmo, para se matar. E a gente sempre está falando, olha, o céu está caindo, só que ele não vai cair em cima só da gente, ele vai cair em cima de todo mundo. E a gente já está sentindo a mudança climática. Eu já vi rios secar, sumir, desaparecer. No ano passado aconteceu isso. Milhares de peixes sendo mortos. Como é que eles vão fazer uma hidrovia, explodir uma cachoeira? Que eles enchem na parte do inverno, mas tem inverno que nem enche o rio, né? Os peixes, muitas vezes, os peixes querem fruta. Porque a gente, na Amazônia, tem um inverno e um verão. O inverno é o tempo da desovada, são os tempos dos peixes comer as frutinhas, porque o rio enche. Aí, o rio, quando enche, fica muita árvore, né, dentro d'água, e as frutas começam a cair dentro d'água, e os peixes aproveitam para comer. Por isso que ela fica gorda, gostosa, né? Fica saudável. Mas com a seca, ela não consegue comer. O que é que eles vão comer? Lodo, lixo, né? Eles vão comer coisas contaminadas, vão comer coisas que não deveriam comer, estão comendo. Então, está contaminando os peixes e está matando os peixes, também está matando o rio, o próprio rio está eles estão matando o rio, porque agora eles podem até aquela ambição de construir para passar a hidrovia. E daqui 10 anos, é 20 anos, é 30 anos, como será? Qual é a desculpa dele dizer para fiz uma hidrovia para Bargaça, vamos construir isso aqui para Bargaça, ou eles, depois da destruição, eles vão largar de mão. Como que vai ser? Depois que eles expulsam o ribeirinho, o pescador, depois que eles expulsam o indígena, depois que eles expulsam toda a população tradicional por conta da economia, como que vai ser? Né? Vai virar um lugar deserto? Vai virar um lugar só de concreto? Como que vai ser no futuro daqui com a Amazônia?
Se Deus quiser, a gente vai resistir, Alessandra. Você acha, assim, você viu, por exemplo, o pessoal fazendo consulta pública, né, consulta prévia, informada, sobre a questão das hidrovias na região do Tapajós?
No nosso, não. A gente tem protocolo de consulta, ela foi construída justamente por conta da usina hidrelétrica do São Luís Tapajós, que eles iam construir, já tinha pesquisadores entrando dentro do nosso território, até mesmo a Polícia Federal, né, fazendo a guarda desses pesquisadores, né, do governo. E aí a população, os indígenas, acharam muito estranho, dizem, olha, aqui vocês não vão entrar, não. E aí eles foram no território do Anhanguera, que foi o primeiro protocolo feito, né, pelos povos indígenas, foi dos povos Anhanguera, e aí o segundo foi do povo Munduruku, junto com Montanha Mangabal, que é o povo tradicional aqui do Apai, né, bem do vizinho do nosso, do Saremaíba, que também sou amigo do Munduruku. E foi construído o protocolo de consulta, mas o protocolo de consulta diz, nós queremos ser consultados, sim. O governo disse que eles não querem falar com a gente, mas do jeito que ele estava fazendo, a gente não aceita, mas aceitamos do jeito que a gente construiu, como que a gente quer ser consultado. E aí os pesquisadores não conseguiram entrar, não conseguiram fazer sua pesquisa. Aí, em 2016, foi arquivado a usina hidrelétrica por conta dessa luta que a gente fez. Não só por conta do protocolo, mas também a autodemarcação, que o povo foi para o mato falar que aquele era o território indígena, principalmente o Munduruku, porque o governo dizia que ia afetar as áreas, poucas áreas, mas que não ia afetar a área do Alto Tapajós e Jacareacanga. Mas o povo já sabia que ia afetar, sim. Inclusive, naquele tempo, o governo ele diminuiu o Parque Amazônico. Até hoje, o Parque Amazônico ele é diminuído, ele nunca, né, nunca revogaram essa lei.
A redução.
A redução. E aí a gente está nessa briga, mas a gente vai continuar ainda, porque agora a gente sempre está dizendo que nós precisamos ser consultados. Apesar da lei criada em Brasília, falando que a gente não merece ser consultado, mas a gente faz o nosso papel, porque a gente conhece a nossa lei, a gente conhece nosso direito.
Que bom, Alessandra, a gente fica muito feliz, né, que o território foi demarcado, inclusive, né, no ano passado, e isso dá mais segurança, né, porque essa resistência é fundamental, sem ela a gente estava ferrado, sinceramente. Agora, Alessandra, assim, eu queria te ouvir, a gente está caminhando, na verdade, quase para o final do programa, a gente falou bastante, está sendo muito bom te ouvir, mas eu queria saber, assim, da parte de vocês, quando vocês pensam, por exemplo, na infraestrutura que vocês precisam na região, o que que te vem à mente? O que que é preciso? São portos menores? Em que tipo de infraestrutura a comunidade precisaria nesse momento, por exemplo?
Olha, e tudo que vem de cima para baixo são um projeto que não serve para a gente. Todos os projetos, seja hidrelétrica, qualquer. Mas que seja construído dentro do território, do jeito que o povo quer. Por exemplo, a gente precisa de escola. Mas por que não pode construir uma escola de boa qualidade para os nossos alunos, para o nosso jovem, para as nossas crianças? Porque o que a gente sempre ouve, a gente só vai construir escola se vocês aceitar o porto. É como se fosse uma troca. A gente sabe que a educação ela é direito, a saúde também é direito. A gente precisa do posto, né, para o equipamento melhor. Mas para ter o posto de saúde, precisa destruir o rio para você ter direito a ter um posto? Eu acho que não. Então a gente busca os nossos direitos, que a gente tem sim o direito de ter água potável, saneamento básico. A gente tem direito sim a uma escola de boa qualidade. É, do jeito que a comunidade quer, a gente precisa assim ter um poço artesiano, de ter uma comunicação, ter uma internet, de ter um transporte, sem depender de nenhum porto, de nenhuma mineração, de nenhuma hidrovia. A gente tem direito sim. Basta a gente brigar e exigir que a gente tem direito e buscar atrás. E não dizer que eu vou barrar um rio para você ter o direito a construir uma escola, porque direito não se negocia, direito não negocia nem nossos filhos, nem nosso território. Direito é direito.
Alessandro, o que você diria para aquelas pessoas que às vezes aceitam essas compensações, essas migalhas, né, como você colocou, em troca assim de perder, por exemplo, a segurança alimentar da região, né?
Olha, eu diria, as pessoas que pensam que um petróleo ou uma hidrovia vai trazer desenvolvimento, para mim ele vai trazer violência, vai trazer muita gente para o seu território, mulheres vão ser estrupadas, crianças vão ser estrupadas, maridos vão desaparecer, porque eles veem um jeito mais fácil a fragilidade do ser humano, principalmente nas mulheres. Porque as mulheres, parece assim que quando tem o homem e a mulher, parece que o homem é mais forte do que a mulher. Então, muitos acabam desaparecendo seus maridos para achar que as mulheres é frágil. E sem falar, a gente não pode pegar uma compensação que achar vai resolver os problemas, que vai resolver, vai ter solução. Não, ela vai aumentar, vai silenciar, né? A gente fala assim. Entendi. Se eu um dia pegar uma compensação num porto da hidrovia, é o silêncio total, porque vai me amarrar e vai dizer: você não tem direito a brigar porque eu te pago tanto. Isso eu vi na estrada, na BR, quando a gente fechou para falar com Gilmar Mendes contra uma lei da Lei 14.709. É, a primeira coisa que as empresas veio para falar com a gente, quanto que vocês querem para sair da estrada, da BR? E a gente respondeu: a gente não quer dinheiro, a gente quer direito. Você vai resolver nossos direitos? Você vai resolver direito? Se você resolver nosso direito que a gente quer, aí sim a gente sai daqui. Então, rapidamente, eles não sabem nem o que é direito, então eles foram embora. Ou seja, eles acham que com todo o dinheiro pode nos silenciar, nos calar, e não vai fazer isso com a gente.
Alessandra, foi uma honra, um prazer, né, conversar contigo. Sempre é muito bom te ouvir, pela lucidez, pela capacidade, né, pela sensibilidade, por essa força realmente legítima, né, que está no lugar, está falando porque conhece, porque sente na pele tudo aquilo que tem acontecido nessa região. Então fica o nosso abraço e nossa gratidão por esse espaço, né, que você abriu para conversar com a gente.
Obrigado. Eu que agradeço, né, com a paciência, porque eu tenho uns horários assim, um atrás do outro. Eu deixo, um é meia hora, é 20 minutos, eu disse, 20 minutos. O que que é? Aí é desse jeito, minha loucura, até no meu território, meus parentes. Ela, quando ela vem aqui, ela não passa nem uma hora, já estou indo, tenho uma reunião. Aí sabe por que que ela está indo, a gente sabe que a Alessandra é uma lutadora, uma guerreira, então a gente confia na Alessandra. Onde a Alessandra for, ela vai falar do território, vai falar do povo, vai falar da nossa luta. É uma luta que não é inventada, é uma luta verdadeira que a gente tem que enfrentar todos os santos dias.
Tá ótimo, Alessandro. É fundamental, né, a gente escutar quem vive e defende os territórios. Enquanto o discurso oficial fala de progresso, de desenvolvimento, os territórios tradicionais seguem sendo ameaçados. Mas também seguem, como vocês viram, resistindo. exigindo direitos. Esse episódio é um lembrete de que o Rio tem dono e que o dono é o povo que nele vive. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão.
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.